RFI convida.
Elcio Ramalho.
A apuração oficial dos votos nos Estados Unidos está na reta final e até o momento a tendência é muito favorável ao candidato republicano Donald Trump, que já reivindicou a vitória em um discurso agora há pouco na Flórida. Ele disse que os americanos deram a ele um mandato sem precedente e muito poderoso. Vamos analisar o resultado dessas eleições americanas com o cientista político Tomás Zikman de Barros. Bom dia, Tomás.
Bom dia, Elcio. Bom dia.
Tomás, confirmando então essa vitória, esse retorno de Donald Trump à Casa Branca, como ele mesmo já reivindicou, qual é a leitura que podemos fazer aí desses resultados da eleição presidencial americana, Tomás?
Eu acredito que essa vitória do Trump, ela nos traz algumas chaves para análise, não é? Primeiro, entender como que ele conseguiu ser reeleito. Acho que buscamos muitas vezes colocar a culpa nos outros, mas acho que os democratas precisam fazer a sua autocrítica. De fato, a economia americana ela até que vai bem, mas é uma percepção de que as coisas poderiam estar melhor, não é? O desemprego está em queda nos Estados Unidos, mas a qualidade desse emprego a gente pode questionar. Há uma sensação de que o custo de vida aumentou para muitos americanos. Na prática, o Partido Democrata perdeu a base na classe trabalhadora, né? E o Trump, com um discurso de protecionismo, um discurso de reforçar a economia americana, acabou, pelo visto, se aproximando muito, muito da vitória, inclusive crescendo em um eleitorado que tradicionalmente foi hostil a ele, o eleitorado negro e latino, por exemplo. Ainda os democratas têm mais votos nesses grupos, mas a gente vê que o Trump cresceu por ali. Isso também porque ele foi normalizado. Ele já foi presidente, então as pessoas entendem que, bem, na pior das hipóteses, nós vamos voltar como era 4 anos atrás. Só que talvez o que nós não tenhamos percebido é que ele volta muito mais forte do que em 2016. Ele dominou o Partido Republicano, que naquela época era hostil a ele, não é? Ele construiu uma base de burocratas que já estão familiarizados com o Estado, que sabem o que fazer e onde fazer. E, ao que tudo indica, ele chegará ao poder com o controle do Senado, isso já está confirmado, os republicanos retomam o controle do Senado, e a Corte Suprema, ele mesmo já 4 anos atrás, havia constituído uma maioria republicana. Uma maioria republicana que acha que o presidente dos Estados Unidos não deve ter grandes limitações nos seus poderes. Então, a própria democracia americana fica um pouco fragilizada na medida em que os trumpistas dominam todos os braços ali do Estado.
Isso significa, então, Tomás Zikman de Barros, que ele vai ter, de uma certa forma, um campo livre para as ações que ele pretende implementar com esse controle da Câmara dos Representantes e também do Senado. Isso é uma outra grande vitória para o Partido Republicano.
Sim, é uma outra grande vitória. E, Elcio, se você me permite, acho que isso tem consequências globais, não apenas internas. Nos Estados Unidos, dentro será algo que pode representar retrocessos para as mulheres, na questão do aborto, por exemplo, que é legalizado em muitos estados nos Estados Unidos. A gente pode ter retrocessos, um discurso contra imigrantes. Mas se nós pensarmos no mundo e até o Brasil, no mundo, isso também tem transformações. Os Estados Unidos se convertem, uma vez mais, em um epicentro para a organização da extrema-direita mundial. Donald Trump é um líder de extrema-direita e nós sabemos que ele, no poder, fortalecerá essas lideranças, inclusive no Brasil. Uma das razões, inclusive, pelas quais, pensando no caso brasileiro, o Jair Bolsonaro não conseguiu bagunçar as eleições no Brasil foi porque, naquela época, o Joe Biden era o presidente dos Estados Unidos e não topou, enfim, reconheceu rapidamente a eleição do Lula. Agora, com um presidente de extrema-direita nos Estados Unidos, a gente vê, no caso do Brasil, mas no resto do mundo, talvez um fortalecimento desse movimento. O Brasil também, enfim, tem pautas comerciais, a questão ambiental, são muito importantes, que esse ano, por sinal, completa 200 anos, o Brasil 200 anos de relação diplomática com os Estados Unidos. E o Trump provavelmente será ruim para o comércio com o Brasil e com o mundo, porque ele promete um tarifaço de até 20% em relação a produtos que venham dos parceiros comerciais. Ele vai querer aprofundar uma guerra comercial contra a China, que já existe, não é? E o Brasil já está no meio dessa guerra comercial, mas que se ela se esgarçar é ruim para o Brasil. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e os Estados Unidos, o segundo logo atrás. Então, uma tensão entre os dois não é bom. O Brasil não quer ter que escolher entre os dois. E para o meio ambiente, o Brasil, no ano que vem, sedia a COP, não é? A Conferência do Clima em Belém. O Trump já disse que vai sair dos acordos de Paris, como já havia saído ali em 2017, quando vira presidente. Ele é um negacionista do clima, então isso enfraquece qualquer iniciativa que tente reverter ou pelo menos reduzir ali a deterioração da situação climática global. A eleição do Trump, talvez, se nós podemos dizer, talvez o pior para o mundo é que ela acelera, ela coloca o pé no acelerador para a hecatombe climática que a gente vê cada vez mais real e presente.
Agora, Thomas de Barros, muito se falava numa eleição muito apertada, muito acirrada, mas também foi uma campanha muito violenta. O que explica, de uma certa forma, esses votos em Donald Trump, esse retorno dele à Casa Branca, e quais foram alguns temas, na sua opinião, que definiram essa eleição dos Estados Unidos?
O Trump talvez, assim que os resultados se consolidarem, nós teremos a visão completa. Mas talvez ele ganhe com alguma margem no colégio eleitoral, né, no sistema americano, mas se nós formos ver estado por estado, a eleição foi apertada. Se os democratas, a Kamala Harris, tivesse tido 2, 3 pontos a mais nesses estados pêndulo, como se diz, talvez o resultado final fosse diferente. De novo, acho que a principal explicação para a vitória do Trump se deve a uma percepção entre o eleitorado americano, sobretudo desses estados, de que o governo Biden não conseguiu entregar as suas promessas, né? Que explica de novo por que os democratas têm perdido nas últimas 2 décadas, e até um pouco mais se a gente voltar mais atrás no tempo, o voto da classe trabalhadora, algo que sempre foi, no século XX, uma marca do Partido Democrata. Isso se enfraquece muito nas últimas décadas, né? A gente vê que muitos trabalhadores se sentem abandonados pelo Partido Democrata, que não tem feito políticas que protejam seus empregos, que protejam a produção industrial americana contra a concorrência internacional. Os democratas, em grande medida, se tornaram um partido de elites urbanas, né? Isso é um problema muito grande para eles. A ponto de que, inclusive, setores sociais que sempre se consideraram vulneráveis, fragilizados e que votavam nos democratas, talvez tenham tomado alguma distância em relação a eles. Como eu comentei, mesmo entre negros e latinos, nós vimos o fortalecimento da candidatura do Donald Trump. Talvez alguns deles, pensando nesses grupos mais vulneráveis, não achem, não levem o Trump a sério. O Trump, ele tem esse jeito, ele vem do mundo do entretenimento. Então, ele tem uma dimensão um pouco de bufão, ele é um bufão. Isso faz com que as pessoas, no final, digam: ah, o que ele está dizendo não é sério, vamos dar um desconto. Mas a gente sabe, não é? Para voltar aqui, agora ele chegará ao poder com as mãos livres, né? Chegará ao poder com o Congresso, com a Corte Suprema. Então, esse bufão que as pessoas talvez não levassem a sério, que fez estragos, mas não conseguiu estragar totalmente a democracia americana no seu primeiro mandato, talvez agora represente um risco um pouco mais concreto.
Okay. Muito obrigado, Tomás Zickman de Barros, cientista político que analisou a vitória do candidato republicano Donald Trump na eleição presidencial americana. Muito obrigado, Tomás.
Muito obrigado, Elson. Muito obrigado.